Então, estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte dessa emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington, D.C. No som está conosco o Jum Hamza, a realização é do Jem Faria. As notícias dentro de instantes serão com o Álvaro Lugero Andrade. Eu sou o Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, um grupo de trabalhadores precários dos caminhos de ferro de Moçambique, na região centro, removeu uma secção da linha Beira-Machipanda, cortando a ligação entre Moçambique e o Zimbábue. O presidente da Coreia do Sul anuncia lei marcial de emergência e acusa a oposição de favorecer a Coreia do Norte. Doença misteriosa mata 150 pessoas na República Democrática do Congo, na fronteira com Angola. A Voz da América em português transmite a sua emissão a partir de Washington, D.C. Estamos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em voaportugues.com. As notícias da Voz da América, quer em texto, áudio ou vídeo, estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos na Coreia do Sul, onde marca a atualidade a declaração pelo presidente Yoon Suk-yeol de uma lei marcial de emergência e acusando a posição do país de controlar o Parlamento, de simpatizar com a Coreia do Norte e de paralisar o governo com atividades antiestatais. Yoon fez o anúncio durante um encontro televisionado e prometeu erradicar as forças pró-norte-coreanas e proteger a ordem democrática constitucional. No entanto, não ficou imediatamente claro como as medidas afetariam a governação e a democracia do país. Forças militares estavam a tentar entrar no Parlamento. O conservador Partido no Poder Popular de Yoon estava no impasse com o Partido Democrata de Oposição Liberal sob o projeto de lei orçamental do próximo ano. Há muitos protestos em Seul neste momento. Na República Democrática do Congo, uma doença desconhecida matou 143 pessoas na província do Sudoeste. Em novembro, disseram hoje autoridades locais. Remy Saki, vice-governador da província do Cuambo, e Apolinário Yumba, ministro provincial da Saúde, disseram que as pessoas infectadas apresentavam sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre alta e fortes dores de cabeça. Uma equipa médica foi enviada à zona sanitária de Panzi para recolher amostras e realizar análises visando identificar a doença. Um ataque aéreo israelita contra um carro perto da capital da Síria, Damasco, matou hoje Salman Juma, uma importante figura do Hezbollah, responsável pela ligação com o exército sírio, disse uma fonte de segurança do Líbano. A agência de notícias estatal da Síria relatou o ataque na estrada do aeroporto, mas não deu detalhes sobre as vítimas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu alertou o presidente sírio Bashar al-Assad de que estava a brincar com fogo ao permitir que o Irão transferisse armas para os seus aliados através da Síria. No Benin, 3 soldados foram mortos e outros 4 ficaram feridos num ataque no nordeste do país que enfrenta cada vez mais ataques atribuídos a jihadistas. A informação foi revelada hoje por uma fonte militar à agência AFP. Mas o ataque aconteceu, na verdade, ontem. Por outro lado, o presidente da África do Sul afirmou que vai utilizar a sua presidência no G20, a primeira de um país africano, à frente do grupo das 20 maiores economias do mundo, para colocar as prioridades do continente africano. A África do Sul assumiu a presidência do G20 durante a cimeira do Rio de Janeiro, realizada em novembro. Resultados eleitorais indicam que, pela primeira vez, a Namíbia vai ter uma mulher como presidente do país. Com quase 93% de votos, a atual vice-presidente Netumbo Nandi-Ndaitwah do partido SWAPO obteve pouco mais de 54% dos votos, revelou a Comissão Eleitoral. O líder do principal partido de oposição Patriotas Independentes pela Mudança, Panduleni Tula, tem mais de 28% dos votos, mas diz que houve fraude.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Nesta emissão iremos falar de Moçambique, onde um grupo de trabalhadores dos caminhos de ferro cortou a linha entre Beira e Machipanda, uma linha importante na região centro daquele país, também para os países do interior. Mas para já vamos a Guiné-Bissau. Neste país, grupos de criminosos aterrorizam a população, sobretudo mulheres na região de Biombo, que fica a norte do país. Este assunto está a suscitar uma grande preocupação, tal como reporta o Lassana Kassamá, não só para os habitantes, como também para os líderes tradicionais e organizações comunitárias que atuam na zona Lassana.
Assaltos, agressões e roubos com níveis jamais vistos está a marcar o cotidiano da população da região de Biombo, a mais próxima de Bissau. Relatos apontam para a existência de vários grupos criminosos que atacam sobretudo as mulheres. Celeste K. testemunhou que foram alvos da tentativa de assalto juntamente com o marido enquanto dormiam.
É como afilar o fechador.
Cavaram a parede ao lado da fechadura da porta, até porque já tinham tirado a fechadura. Sentiu o barulho e o meu marido também. Então fugiram.
Quem também se manifestou inquieta aos assaltos e ataques dos bandos criminosos é Samira Kasmakol.
Já não dormimos. Se dormir, tiram de tudo, desde roupa até gado. Fica sem nada.
Na pequena aldeia de Dorce, encontramos e falamos com Zineida Ambanassá, em nome das mulheres da comunidade local, descreveu um cenário de grande medo.
Tudo que fazemos agora é pôr tampas de caçarola atrás das portas. Não há como dormir à vontade. Estes jovens não nos dão tempo. Arrombam as portas, levam tudo, porcos, roupas, arroz, tudo que tiver.
E para atenuar a situação e perante a incapacidade operacional da polícia local, as mulheres de Dorce, região de Biombo, querem que o governo dê armas de fogo aos jovens da comunidade com a missão de patrulhar a área.
Queremos que sejam dados armas de fogo e lâmpadas de mão para fazer as rusgas. Já estamos cansados desta situação.
Vozes que não quiseram calar perante o terror espalhado por bandos de criminosos que dia e noite atacam as casas e pessoas para roubar bens. Recentemente, preocupado com a situação, o regulado de Biombo, poder tradicional, emitiu um comunicado na rádio local onde apelou aos pais e encarregados de educação para conterem os seus educandos e assim evitar eventuais consequências em resposta aos ataques. Ainda sobre a onda de criminalidade na região de Biombo, a União da Comunidade de Dorce, uma organização comunitária local, fala de um quadro muito preocupante. Domingos K., vice-presidente da organização, critica a inoperância da polícia.
Eles não trabalham nada. Quando houve um roubo, qualquer coisa, eles costumam sempre dizer não temos meio de usar ou não temos combustível para deslocar.
Referir, no entanto, que a esquadra da polícia Ondama, uma das vilas da região de Biombo, com maior número da população, e em Quinhamel, que é a sede regional. Mas, mesmo assim, o panorama de ataques não deixa de ser assustador. O administrador local, Aldo Zé Lima, que representa o governo central, confirma os ataques, pede a colaboração da própria comunidade e garante que estão a trabalhar para conter a onda de criminalidade na zona, cuja maioria das vítimas são mulheres.
Estão a sensibilizar a nossa comunidade através dos comitês, regras e juntamente com as organizações da sociedade civil. Que todos nós temos uma responsabilidade no combate de criminalidade. Essa responsabilidade passa necessariamente através da denúncia dos criminosos.
Fonte policial testemunha que Biombo, por ser a região mais próxima da capital, tem sido o esconderijo de vários grupos criminosos que atuam em Bissau, a capital. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Um grupo de trabalhadores precários dos caminhos de ferro de Moçambique, na região centro, removeu nesta terça-feira, dia 3, uma secção da linha Beira Machipanda, cortando a ligação entre Moçambique e o Zimbábue, uma rota tida como crucial para as importações e exportações dos países africanos do interior. A partir de Manica, reporta o André Catueira.
A secção de cerca de 6 metros de comprimento foi removida na estação ferroviária de Gondola, na província moçambicana de Manique, onde o grupo esteve amotinado no início da manhã para reivindicar as condições precárias de trabalho na linha de Maspanda, inaugurada há um ano.
Nós estamos desde 2019 a trabalhar com tanto sacrifício e tanto suor. E eles nos prometeram que poderiam nos efetivar. Nós trabalhávamos 100 horas extras. Nós trabalhávamos sem condições favoráveis, mas nós, com aquela motivação de que nós poderíamos efetivar dos cinco anos, estamos a trabalhar, estamos a trazer mais contratos de 2 meses. Nós estamos a ver que o nosso futuro está em perigo. Você sabe muito bem, quando alguém está em, quando vê o futuro está em perigo, faz qualquer coisa. E isso é um sinal de que nós queremos aquelas promessas que eles faziam têm que acontecer.
Precisou Mateus Zacarias, um dos trabalhadores, e alertou que a greve pode agravar.
Isso não é nada disso. Nós vamos até as últimas consequências. Isso significa bem claro. Nós, não é problema aqui sairmos a andar daqui, andarmos daqui até Beira. Podemos andar, destruir isso até. Conseguimos construir e destruir muito fácil.
Um outro trabalhador disse que a empresa explorava os trabalhadores que só conheciam o horário de entrada e nunca de saída, sem, contudo, serem pagos horas extraordinárias.
É, com a promessa, não é só de uma pessoa, de quase todos os nossos chefes que estão lá em cima. PCA, administradores, diretores, nos prometeram. Leve a linha até Maspanda. Chegado lá, vão ter o quê? O vosso prémio. Vão entrar, vão enquadrar para fazer a manutenção da linha. Só o horário só era de entrada, 5 horas. Mas largar não tem já horário. Pois 0 horas a gente larga. 2 horas, até amanhecer a trabalhar. Mas não somos pagos horas extras.
A linha de Maspanda reintroduziu em 2023, 26 anos depois, o transporte de passageiros e aumentou quase 6 vezes a capacidade de manuseio de carga ao passar para 3,5 milhões de carga por ano. A rota tornou-se de capital importância para o Zimbábue para contornar a crise económica que resulta de sanções impostas à Harare há 24 anos. A linha de Maspanda, com mais de 300 km de distância entre o Porto da Beira e o Zimbábue, foi requalificada em 2023 para se adequar a padrões internacionais, além de torná-la fiável e segura para viabilizar o corredor da Beira no transporte de combustíveis, fertilizantes, minerais, tabaco e café. O custo das obras foi de 200 milhões de dólares. Falou-vos de Chimoio, André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catoeira. Importa aqui referir que até o fecho desta reportagem não tínhamos ainda conhecimento da reação da empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. O presidente dos Estados Unidos diz que o futuro do mundo está aqui em África e destaca a importância da democracia para o desenvolvimento. As declarações de Joe Biden foram feitas no primeiro encontro com seu homólogo angolano, João Lourenço, na cidade alta, em Luanda, nesta terça-feira, dia 3. Lourenço, depois de dar as boas-vindas a Joe Biden, manifestou a vontade do seu governo em expandir a sua colaboração com os Estados Unidos em iniciativas militares e de segurança. Tem os detalhes o João Santa Rita.
Na abertura do encontro entre as duas delegações, Lourenço fez um historial das relações entre Luanda e Washington, com ênfase na visita que o antigo presidente José Eduardo dos Santos fez aos Estados Unidos. O presidente angolano considerou que esta viagem coloca um ponto no passado, marcado inclusive pelos efeitos da Guerra Fria, e apontou setores que deverão merecer a atenção dos dois governos.
Isso não só enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem nas nossas relações, que sem sombra de dúvidas conhecerão uma nova dinâmica a partir de hoje. Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola, na abertura de oportunidades de comércio e de negócios de investidores angolanos no mercado americano. Gostaríamos de ver incrementada a cooperação no setor da defesa e segurança, no acesso às escolas e academias militares, no treino militar em Angola, realizar mais exercícios militares conjuntos, cooperar mais nos programas de segurança marítima para a proteção do Golfo da Guiné e do Atlântico Sul.
Na sua intervenção, Lourenço destacou os investimentos públicos em curso, com financiamento de várias instituições e empresas americanas, sem esquecer o corredor do Lobito, que será o ponto alto da visita amanhã. Por seu lado, Joe Biden reiterou que os Estados Unidos apostam tudo em África e destacou os investimentos feitos em Angola.
Já me ouviram dizer antes, Sr. Presidente, que os Estados Unidos apostam tudo em África? Apostam tudo em África. E penso que uma prova dessa afirmação que lhe fiz quando vi e tornei pública, já me ouvi dizer isto antes. Mas os Estados Unidos estão a apostar tudo em Angola. Só a minha administração já investiu mais de 3 mil milhões de dólares em Angola até agora. O futuro do mundo está aqui em África, em Angola. Por isso, durante esta visita, estou ansioso por discutir a forma como continuamos a garantir que a democracia seja uma realidade para as pessoas. Porque se elas não pensam que é uma democracia, não pensam que estamos a fazer um acordo. Acham que não fazem parte do acordo. E o Sr. Presidente tem estado a trabalhar arduamente para estabelecer a democracia.
Eram palavras do Presidente Joe Biden na abertura do encontro entre as duas delegações de Angola e dos Estados Unidos hoje no Palácio Presidencial, em Luanda.
Obrigado, João Santa Rita. O João, que dentro de instantes volta para falar da política aqui nos Estados Unidos. Para já, uma breve nota de Moçambique. O candidato presidencial e líder do terceiro maior partido deste país, MDM, Lutero Simango, pediu a repetição das eleições ao participar em Maputo numa mesa redonda realizada nesta terça-feira para discutir os caminhos para a promoção da paz no contexto da tensão pós-eleitoral promovida pela organização não-governamental Sala da Paz, uma plataforma. Hoje, as manifestações que se fazem sentir, todo mundo já começa a acreditar que o nosso país está a precisar de reformas, está a precisar de facto de mudanças. Estas eleições que ocorreram este ano, na verdade, elas foram manipuladas, disse Lutero Simango. O candidato presidencial retirou que os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições não refletem a vontade dos eleitores expressa nas urnas e, por isso, a única saída é a anulação das eleições e a sua repetição. Por outro lado, também em Moçambique, o presidente Filipe Nhusi nomeou hoje Américo Gilhão Letela para o cargo de Procurador-Geral da República, que substitui Beatriz Buchil. E agora, tal como disse, voltamos ao encontro do João Santa Rita, que fala de política americana. Se muitos poderiam ter pensado que as eleições iriam pôr fim às profundas divisões que marcam a cena política americana, os últimos acontecimentos desmentem claramente essa possibilidade. Depois de ter sido forçado a retirar a sua nomeação para procurador-geral de Matt Gaetz, que estava a ser investigado por diversos alegados crimes, o presidente eleito Donald Trump continua a fazer escolhas controversas que terão, conforme dita lei, ter que ser aprovadas pelo Senado, que, embora de maioria republicana, pode não aceitar algumas delas. A prova disso foi a retirada de Gaetz como candidato a procurador-geral por se ter tornado claro que não podia contar com o apoio da maioria dos senadores. Agora surge a nomeação de Casper Tell para diretor da Polícia Federal, o FBI. Isto ao mesmo tempo que uma enorme controvérsia rodeia a decisão do presidente Joe Biden de perdoar o seu filho Hunter Biden, que augurava por uma sentença de crimes fiscais e no preenchimento de documentos para porte de arma. Portanto, aguardava por uma sentença. E aqui está o João Santa Rita e a política nos Estados Unidos.
Patel, conhecido pela sua lealdade à campanha de Donald Trump, fez declarações públicas em que ameaçou com medidas de retribuição contra jornalistas e também de acabar com o próprio FBI, que, segundo disse, é um órgão de apoio aos democratas. Isto apesar do atual diretor ter sido nomeado pelo próprio Donald Trump e mantido no seu lugar por Joe Biden por ter um mandato de 10 anos. Rick Klein é o correspondente para assuntos políticos da cadeia de televisão ABC.
With the fact that he is creating the vacancy in order to fill it, because he's got to fire the FBI director that he selected to replace the last FBI director
who he fired.
Fired as well, and then replacing him with someone who is a close personal.
Temos a situação em que ele está a esvaziar uma posição para poder preencher. Tem que demitir o diretor do FBI que ele escolheu para substituir o último diretor do FBI que ele também despediu, e depois substituí-lo com alguém que é um aliado político e pessoal próximo e alguém cujas declarações sobre o que faria num posto como este têm muito pouco a ter com o que faria para administrar o departamento e sim em punir os que vê como inimigos políticos.
This is beyond a provocative choice. I think it's going to test the limits of what Donald Trump can do.
Isto vai além de ser uma escolha provocadora. Penso que vai testar os limites de que Donald Trump pode fazer no que diz respeito a aprovações no Senado. É um sinal claro de que quando ele falou em vencer e depois destruir muitas instituições de Washington, ele estava a falar a sério sobre isso. As pessoas à sua volta estão excitadas com esta escolha, embora haja muitos que duvidam que isto seja uma escolha que será confirmada.
Ecstatic around this choice, the people, the close advisors, although there are many who are doubtful as to whether this is a pick that's going to be confirmed.
Eram palavras de Ricky Stein, da cadeia de televisão ABC, onde fez notar ainda que há outras escolhas também controversas, se não tanto como as de Cash Patel. Mas Joe Biden está também debaixo de fogo. Biden indultou o seu filho Hunter, poupando o mais novo Biden a uma possível pena de prisão por condenações federais por crimes relacionados com porte de armas e impostos, e invertendo a sua promessa anterior de não utilizar os poderes extraordinários da presidência em benefício dos membros da sua família. Ao justificar a sua decisão, o presidente disse ter-se tratado de uma perseguição à sua família, afirmando que pessoas que violam uma lei sobre declarações que fazem para o uso do porte de armas ou de não pagamento de impostos que sejam subsequentemente reembolsados não são geralmente passíveis de penas de prisão. Mas Joe Biden estendeu o seu indulto até ações que possam ser cometidas a partir de 2014, o que levantou mais dúvidas sobre a sua decisão. Scott Jennings é um comentador de questões políticas, de caráter conservador, e é também um contribuinte da cadeia de televisão, CNN.
Joe Biden is leaving office making the strongest possible case for Donald Trump that anybody could possibly make it, and that's
Joe Biden está a deixar o cargo apresentando a favor de Donald Trump o argumento mais forte possível que alguém poderia apresentar. E isso é que o nosso governo e o nosso sistema de justiça são feitos pelas e para as elites e mais ninguém. Ele concorreu para banir o trumpismo do nosso sistema político neste país e deixou-o politicamente, e agora institucionalmente, a força política mais forte possível neste país. É um fracasso total e absoluto do chefe do Partido Democrata e do presidente dos Estados Unidos.
Never again do I want to hear, oh, Donald Trump's a liar, you can't believe anything he says.
Nunca mais quero ouvir dizer, oh, Donald Trump é um mentiroso, você não pode acreditar em nada do que ele diz. Donald Trump vai abusar do seu poder, Donald Trump só usará o sistema para beneficiar a si mesmo e a sua família, e assim por diante, e assim por diante. Nunca mais quero ouvir falar disso. Por que é que ele precisava de um perdão geral de 11 anos? Voltando a 2014, quando Joe Biden era vice-presidente. Estamos no maior encobrimento de sabe-se lá que crimes. Eram palavras de Scott Jennings, comentarista da cadeia de televisão CNN.
Doze horas e 53 minutos a partir de Washington DC. Acompanhe a emissão vespertina da Voz da América em português, uma emissão que está disponível em Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Angola, Guiné-Bissau, através de rádios parceiras, como por exemplo a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Vamos agora falar de política no continente africano. A Namíbia pode ter a sua primeira mulher presidente, com 2/3 dos votos das eleições da semana passada contados na manhã desta terça-feira. A Ana Guedes tem os detalhes.
A agência de notícias France Presse reporta que a contagem dá ao candidato do partido do governo uma forte vantagem numa votação que a principal oposição já rejeitou como farsa. A vice-presidente Antubu Nandi Ntaiwa, do partido SWAPO, obteve pouco mais de 54% dos votos, de acordo com uma contagem da Comissão Eleitoral, de quase 66% do total. O líder da principal oposição, os Patriotas Independentes pela Mudança, Pandulene Tula, ficou muito atrás, com pouco mais de 28% dos votos. Nandi Ndaitwa, de 72 anos, poderá ser forçada a uma segunda volta, se não tiver mais de 50% dos votos, quando todos os resultados forem divulgados. O principal candidato presidencial da oposição, o Panduleni Tula, disse que o seu partido não reconheceria os resultados de uma eleição controversamente prolongada, marcada pelo caos e pelas alegações de crime. As autoridades eleitorais decidiram prolongar a votação nas eleições presidenciais e legislativas depois do dia original das eleições, na quarta-feira, ter sido marcado por falhas logísticas e técnicas que levaram a filas de horas de duração que alguns eleitores acabaram por abandonar. Os partidos da oposição queixaram-se do caos e da alegada supressão eleitoral por parte das autoridades face à forte participação dos rivais do partido no poder. Uma organização de advogados de direitos humanos da África Austral, que atua como monitores eleitorais, disse que os atrasos nas urnas foram intencionais e generalizados. O partido SWAP tem governado a Namíbia desde que conduziu à independência da África do Sul na era do Apartheid, em 1990, mas o elevado desemprego e as desigualdades duradouras desencantaram os eleitores mais jovens.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o golo do ano em África, cuja escolha vai ser anunciada no próximo dia 16, quando forem também anunciados os vencedores dos outros prémios do ano no futebol africano. E fazemos aqui referência ao golo do ano, porque entre os 11 finalistas está lá o golaço, o sapataço de Kevin Pinan de Cabo Verde, num jogo contra Moçambique. Foi do meio da rua, meio do meio campo, decaído do lado direito, e que golo! E não se esqueçam, o voto dos adeptos conta, pelo que os ouvintes podem ir à página da Confederação Africana de Futebol, CAF Online, e escolher qual dos 11 golos merecem o título de golo do ano. Podem ver todos os 11 golos escolhidos para a final. O golo de Kevin Pina é um deles, e dá para ver, e talvez escolher. Em Portugal, ontem o Porto bateu em casa o Casa Pia por 2-0, está no segundo lugar do campeonato a 3 pontos do líder, o Sporting, e com mais 2 que o Benfica em terceiro. São os suspeitos do costume. Temos aqui falado do treinador português Ruben Amorim, que foi para a Inglaterra para o Manchester United, e como é tradição nos jogos de Inglaterra, há cânticos dos adeptos para tudo e todos, pois no último jogo do Manchester United, que o clube venceu por 4-0, os adeptos cantavam o nome do seu novo treinador e Ruben Amorim, em conferência de imprensa, disse que não gosta. Sente-se honrado, disse ele, mas os cânticos devem ir para os jogadores. Vamos a ver se os adeptos respeitam essa vontade. Duvidamos. Na Turquia, entretanto, outro treinador português, José Mourinho, o especial, como ele se apelidava, pediu aos jornalistas para o deixarem em paz. Mourinho é treinador do Fenerbahçe em segundo lugar no campeonato turco e José Mourinho queixou-se de que não lhe dão crédito suficiente. Ah, parece que José Mourinho quer cânticos. No futebol inglês, entretanto, os adeptos têm estado a protestar nos jogos contra os preços dos bilhetes que aumentam constantemente. Isto apesar dos rendimentos da Premier League continuarem a aumentar. Mas os rendimentos não vêm maioritariamente dos bilhetes, cuja importância para as contas está, na verdade, a diminuir. A Primeira Liga anunciou que os seus rendimentos para o período entre 2025 e 2028 devem aumentar 17% para 15.300 milhões de dólares. Isto inclui um novo contrato de 560 milhões de dólares por 6 anos, para a transmissão de jogos na Tailândia, no Camboja e no Vietnã. A companhia financeira Deloitte diz que na época 2022-2023, a Premier League foi aquela com maior rendimentos na Europa, com 7.430 milhões de dólares de rendimentos. E agora ao basquetebol americano, a NBA, onde ontem não houve resultados renhidos. Pelo segundo dia consecutivo, os campeões, o Boston Celtics, estiveram em ação, bateram o Miami Heat à vontade, 108-89. Minnesota deu a cabazada da noite, a vítima foi o Los Angeles Lakers, 128-80. Chicago Bulls também deu surra, e nesse caso a vítima foi o Brooklyn Nets, 128-102. Atlanta Hawks bateu o Nova Orleans à vontade, 124-112.
E chegamos assim ao final desta emissão. Um forte abraço do Jim Hamza, Jaime Faria e eu, a Mais Miguel. Continue com a Voz da América, voaportugues.com. Muito boa noite.